capítulo 1, versículo 1, e leremos até o versículo 15. Esse ano, a direção que Deus derramou para o nosso pastor Purim, e ele partilhou com a sua equipe, é algo que tem a ver com o caminho da verdade. E como você sabe bem, na Bíblia, a verdade que Deus quis nos revelar está contida em Jesus. Jesus é a expressão mais íntima e reveladora de Deus. E é por isso que, se quisermos seguir o caminho da verdade, nós precisamos conhecer ainda mais, com mente, alma, coração e atos, o caminho de Jesus. E muitos estudiosos nos lembram de que a mensagem mais recorrente de Jesus foi sobre o reino de Deus. Foi sobre o reino de Deus. Então, vamos passar alguns encontros da nossa juventude enquanto igreja, pensando o caminho da verdade a partir de Jesus e quase como se fosse o coração do seu ministério, algo que ele chamava de reino de Deus. Por isso que eu quero ler com você Marcos capítulo 1 e leremos do versículo 1 ao versículo 15. Então, abra aí a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia e me acompanhe na leitura. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimentos para a remissão de pecados. E iam até ele toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu, naqueles dias, que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo, ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz dos céus disse: Tu és meu Filho amado, em ti tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Preste atenção. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. A boa notícia de Deus. Veio Jesus proclamando a boa notícia de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Feche seus olhos. Senhor Jesus, esteja conosco agora enquanto nós mergulhamos no universo do teu texto, da tua palavra. Venha sobre nós no que sentimos, pensamos e imaginamos para transformar nossa vida a partir da tua revelação. Em nome de Jesus. Amém, amém. O conceito de reino de Deus, para ser entendido, precisa ser entendido vinculado à história de Israel. Então, é como se reino de Deus, que Jesus falou, estivesse em um lugar que é sustentado, como se fosse uma mesa, pela história de Israel, que nós conhecemos no Antigo Testamento, certo? Todo mundo já leu o Antigo Testamento completo? Eu nem olhei para você, enfim, né? Não saber, né? Vou nem olhar, que aí vai que você fala que não. Eu me lembro que, quando estava estudando para o concílio, uma das perguntas que tinha no documento base era se eu já tinha lido a Bíblia por completo. Isso era lá em 2019, e aí faltavam alguns livros do Antigo Testamento, né? E aí eu li e fui procurando. Faltou, não terminei de ler Esther. Vou terminar de ler Esther, porque vão me perguntar, né? Se eu li a Bíblia por completo, não dá para começar mentindo, né? Começar o caminho mentindo. E não me fizeram essa pergunta. Aí eu dei um jeito de botar essa resposta no meio lá. Eu falei, não, eu queria a Bíblia completa e tal. Nem me perguntaram, mas aí eu tinha que falar, né? Não tinha jeito. Mas reino de Deus está em uma profunda relação com a história de Israel. E se você não lembra como é que é a história de Israel, eu te lembro. Ela pode ser resumida, o Antigo Testamento, ele pode ser resumido em quatro palavras. Quatro palavras. Pode ser audacioso da minha parte, mas acho que não. A primeira é eleição. Eleição. Em Gênesis 11, o mundo tinha se tornado algo que Deus não queria que o mundo fosse. Babel, caótico, rebeldia da humanidade frente a Deus. E em Gênesis 12, ele escolhe Abraão. E quando ele escolhe Abraão, ele elege Abraão para ser o meio de abençoar e reorganizar o caos que o mundo tinha virado. Então a eleição, desde os primórdios do texto bíblico, tem menos a ver com o status de privilégio e muito mais a ver com o status de responsabilidade. Deus estava procurando alguém ou um povo para que ele pudesse reorganizar, restaurar o mundo. Então ele vira: Abraão, sai da casa dos teus pais, sai da tua terra e vai para o lugar onde eu te mandei, porque você vai ser pai de uma numerosa multidão. E esse povo será o meio que eu abençoarei todos os povos da terra. Quando você estiver conversando sobre eleição, então a gente tem que pensar na perspectiva da responsabilidade. Você é eleito de Deus, sim, para algo. Você foi escolhido por Deus para se responsabilizar pelo mundo e ser a sua presença nesta terra, reorganizando todo esse caos. Eleição: Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó e Esaú, e Jacó tem Rubem, Simeão, e o restante, né? Que são 10, né? São 12, não vou lembrar de 12, mas tem todos os 12 filhos, os 12 filhos de Israel. E eles se tornam a nação de Israel. E se você estiver lá no final de Gênesis, você vê que esses irmãos, eles não eram irmãos que se relacionavam tão bem. Então, um dos irmãos, que era meio que o preferido de Jacó, José, ele é meio que assim, é preterido pelos outros irmãos, e esses irmãos vendem José como escravo, dizem para o pai que ele estava morto, e esse irmão, quando chega no Egito, você está ali no final de Gênesis, ele ganha a confiança dos governadores do Egito, e ele passa então a ser um homem de confiança. E quando ocorre uma seca, quando ocorre uma escassez na terra onde estão os outros irmãos, Jacó e todo mundo restante, eles vão então atrás de José. Na verdade, eles vão atrás do Egito e descobrem lá que aquele famoso, né? Olha aí, ó. Olha onde nós chegou, gente. Vem José e diz assim: olha, irmão, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Me venderam, né, de escravo, mas está tudo bem. Está tudo bem, vocês podem habitar aqui. E esse povo foi crescendo. O Egito se tornou um lugar onde o povo de Israel foi se multiplicando. E quando mudou a dinastia do faraó, um faraó um pouco amedrontado e ansioso, ele percebe que aquela quantidade de pessoas poderia se voltar contra o Egito. Então ele tem uma ideia, que é multiplicar os fardos de trabalho. Ele começa a ser mais cruel para limitar o crescimento desse povo, porque ele pensa: se vier algum povo inimigo e encontrar-se com tanta gente não egípcia aqui no nosso território, eles vão negociar com ele, eles vão se virar contra a gente. Então é melhor que a gente aumente o fardo e aumente os trabalhos. E eles começam então a serem escravizados, até que o seu choro, o seu lamento, o seu gemido chega até Deus, segundo a palavra do Antigo Testamento: libertação. Você está em Êxodo agora. Você está ali em Êxodo e Deus se revela de forma como nunca havia se revelado nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó. Em Moisés, Deus ele revela seu nome. Em Moisés, Deus ele revela-se de maneira tão íntima, talvez porque Deus queira ser lembrado na história como aquele que liberta as pessoas do sofrimento. Talvez porque Deus queira ser lembrado na história como aquele que sente o sofrimento da humanidade e quer resolver essa situação. Então, Deus liberta e ele apresenta a sua face mais íntima diante do povo e diante de todos os outros povos. E quando eles são libertados, eles rumam pelo deserto até chegar no Monte Sinai, onde Deus e o povo, eles estipulam uma aliança, terceira palavra, aliança. E essa aliança que você está vendo ali, Êxodo 19, 20 em diante, é algo que Deus, ele monta com o povo. Ele diz: eu quero ser o seu Deus, João. Você quer que eu seja o seu Deus? E aí o João fala, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Aí ele fala, então vamos fazer aqui uma aliança. Vamos nos casar, na linguagem do profeta Oséias. O que aconteceu entre Deus e o povo foi um casamento. Foi uma união de duas pessoas que se amam. Só que Deus disse o seguinte: para eu habitar no meio de vocês e estar junto com vocês, não dá para vocês viverem de qualquer maneira, porque é o meu nome que está em jogo. Você carrega o nome de Deus e, dependendo de como você viver, as pessoas vão ter confusões acerca de Deus e, inclusive, podem não gostar do Deus chamado Jesus de Nazaré que nós cremos, certo? É responsabilidade. Você entrar em uma aliança com Deus requer responsabilidade. E Deus diz o seguinte: então vocês querem ser o meu povo e eu quero ser o Deus de vocês, mas para isso acontecer, eu preciso que vocês se comprometam comigo. Eu preciso que vocês andem nas instruções que eu lhes der. Vocês precisam peregrinar aonde eu falar que devem peregrinar. E enquanto eu estiver no meio de vocês, toda prosperidade possível surgirá. Toda segurança, paz, toda justiça fluirá. Mas no momento em que vocês começarem a viver do jeito que vocês quiserem, eu não posso mais habitar no meio de vocês. Eu não vou poder mais assim estar ao lado de vocês, e quanto mais vocês viverem da forma como quiserem, vocês vão estar meio que me expulsando dessa relação. E é por isso que vocês vão começar a provar qualquer sorte de maldição aí. Não é que Deus está tipo assim: nossa, fez o bem, fez o certo, bênção, e fez o mal, fez o errado, maldição. É como se fosse assim: enquanto eu estiver com vocês, vai ter vida. Mas enquanto vocês me expulsarem da vida de vocês, vocês vão provar da morte. Então escolham o que querem. Escolham o caminho que vocês estão pensando. E você começa a reparar que o ciclo inteiro do Antigo Testamento é o povo que foi libertado e entrou em aliança com Deus, vacilando nessa relação. É igual marido e mulher, igual um relacionamento. O povo começou a vacilar. E nesses vacilos, a forma com a qual o povo provava essa expulsão que eles fizeram de Deus da vida deles, Deus não... Olha, dá licença. Era por meio de uma ocupação do seu território, por meio de um cerco militar. Então, quando eles começavam a provar do poder, da violência de um império estrangeiro, você está aí vendo, por exemplo, o livro de Juízes, é quando o povo está começando a ver: eu acho que a gente se perdeu. A gente entrou em algum descaminho, porque se Deus estivesse no nosso meio, nós não estaríamos sofrendo tanto. Acho que a gente expulsou Deus daqui, sabe? A gente meio que abandonou assim os caminhos de Deus, e agora a gente está meio que provando dessas grandes maldades desse mundo. O que nos leva para a última palavra do Antigo Testamento: exílio. Exílio. Houve um momento em que a maldade e os descaminhos do povo foram tão íntimos, concretos, tão pesados, que não teve outra possibilidade de restauração se Deus não se afastasse e deixasse que suas estruturas caíssem. Não tem mais um rei que preste, então não tem jeito. Israel só vai acordar quando tiver sem rei. Então eu vou usar a Babilônia, eu vou usar a Síria, eu vou usar os persas, porque na sua vida é assim também. Às vezes você teve múltiplas chances para acordar do seu relacionamento. Múltiplas chances para ver que a forma como você estava tratando a sua esposa não era a forma devida. Até o momento em que ela fala: eu vou ter que te largar. Não vai dar mais para a gente continuar junto. Aí você diz: nossa, essa estrutura foi embora. O templo não adiantava mais. Os sacerdotes estavam corrompidos. Os profetas não adiantavam mais, então o exílio foi o último grande momento do povo de Israel no Antigo Testamento, onde eles provaram amargamente dos descaminhos que eles insistentemente percorreram. Só que nesse momento surgem os profetas. E os profetas, eles vieram tanto antes desse exílio para dizer: olha, ainda dá tempo da gente se arrepender. Arrependam-se. Aí o tempo foi passando e não deu tempo. Olha, estamos no exílio, e isso foi porque, de alguma forma, nós escolhemos isso. Nós escolhemos esse lugar onde nós estamos hoje. Nós estamos provando dos nossos próprios pecados. Mas os profetas deixaram uma porta aberta. O exílio não foi a última coisa que aconteceu na história de Israel. Os profetas abriram essa porta e disseram: mas esse não é o nosso fim. Deus vai retornar, Ele vai nos libertar da Babilônia, e nós seremos aquele povo que Ele montou lá no início com Abraão, o farol para todas as nações. Os profetas, eles deixam essa porta aberta, e o povo no tempo de Jesus estava com essa porta aberta esperando algo acontecer. Mas Israel, eles não voltaram da Babilônia? Voltaram. Mas eles ainda se sentiam exilados. E quando eles voltaram da Babilônia, eles agora, ao invés de serem cativos da Babilônia, eram cativos de Roma. E aí é nesse momento que Jesus entra em cena. E Marcos, nos versículos que nós lemos, agora pode ser melhor compreendido. Porque Marcos começa com Isaías, que era um cara daqui, ó. E quando ele começou a falar, ele pega Isaías 40. E se você abrir a sua Bíblia aí em Isaías 40, muito provavelmente tem título nessa sessão, que é o livro da consolação. E Marcos coloca nos primeiros versículos do seu evangelho, Isaías 43. E Isaías 43 diz que Deus vai enviar um mensageiro para anunciar a chegada do Senhor. Só que o versículo 1 e 2 está dizendo de que consolai, consolai, consolem o meu povo, porque o tempo está cumprido, o exílio acabou, os pecados foram perdoados e Deus está vindo. Anunciem um mensageiro. Eu vou enviar um mensageiro para dizer, aplanem as colinas para que Deus chegue com a sua caravana. Deus está vindo ao nosso encontro. Então a primeira referência de Marcos, nesses primeiros 14 versículos, está dizendo, a partir do profeta Isaías, de que Deus está voltando. Deus está voltando. Deus está chegando para se deparar com a nossa situação, e Ele vai nos libertar, Ele vai nos consolar, Ele está vindo. Deus está vindo. E quem é esse mensageiro na história dos evangelhos? João Batista. João Batista incorpora essa memória de Isaías e ele passa a ser o arauto. Deus está vindo. E João Batista faz algo muito bonito. Ele une Deus e Jesus. Ele mistura Deus e Jesus porque ele fala: depois de mim vem alguém que eu não sou nem digno de tirar as sandálias. Eu batizo com água, mas ele vai mergulhar vocês no Espírito. E um judeu entendeu. Esse mergulhar vocês no Espírito vem de um outro cara desse momento aqui, chamado Joel, que diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, vem João Batista e diz: Deus está vindo. Deus está vindo se encontrar com a nossa situação. Eu sei que nós, em algum momento, expulsamos Deus do nosso convívio, mas Deus está vindo. Ele está voltando para nos consolar, Ele já nos perdoou e Ele está vindo. E vem a terceira referência de Marcos. Ele está vindo na figura de um homem, Jesus. E Marcos, quando fala de Jesus, a primeira vez que fala de Jesus, ele está falando a partir da junção de dois textos: Isaías, que estava aqui, e Salmos. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa ideia do em quem eu tenho prazer vem de Isaías 42, mesmo livro, o mesmo livro da consolação. Em Isaías 42, Deus está falando: quando eu for, eu vou escolher um servo em quem eu tenho prazer, para executar essa restauração, para governar esse novo mundo que eu estou fazendo. E Marcos também pega Salmos 2. Tu és o meu filho amado. E, obviamente, eu sei que você gostaria de ouvir, João: eu sou filho amado de Deus. E mano, você é filho amado de Deus. Mas nos evangelhos é algo diferente disso. É algo do tipo assim: o filho do Salmo 2 é o rei de Israel. Aí você começa a ver que filho de Davi não veio do nada. Então veja, Marcos está na terceira referência. Primeiro disse que Deus está voltando. Aí vem João Batista e diz que Deus está voltando e ele se parece com o homem que eu vou batizar. Depois esse Deus que está voltando, ele vai reinar a partir desse filho. E por fim, Jesus vai para o deserto pelo Espírito. E ele fica quantos dias? 40. Para quem não prestou atenção, né? Essa aí estava fácil, né? 40 dias. Que lembra os 40 anos. Jesus não é apenas o rei. Ele não é apenas o Messias e o próprio Deus que está voltando. Ele é o próprio novo povo de Israel. Que diferente do Egito, quando passou no deserto e foi reprovado, Jesus foi aprovado. Aí, enfim, chegamos no versículo 15. cumpriu-se o tempo. Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? O que um judeu, quando ouviu Jesus falando isso, entendeu? Ele entendeu algo do tipo: Deus está no nosso meio, criando um novo e outro mundo. Mudem para participarem desse novo mundo que Deus está fazendo. Deus está aqui no nosso meio, e Ele está criando um novo e um outro mundo. Por isso, arrependam-se, para vocês participarem desse novo e outro mundo chamado Reino de Deus. Deus está no nosso meio. E, obviamente, um judeu, quando soubesse dessa boa notícia, ele estaria aprendendo de ao menos três coisas. Ao menos três coisas. A primeira, perdão. Porque alguém poderia se perguntar: ué, se Deus voltou, então quer dizer que Ele nos perdoou? É. E todos nós já sabemos e já provamos de que não poucas vezes nós mesmos nos perdemos. Não poucas vezes nós mesmos fazemos aquilo que nós sabemos que não deveria fazer, e não poucas vezes sentimos tudo aquilo que nós sabemos que não deveríamos sentir. Nós pecamos. Não precisamos de ninguém para nos dizer de que somos pecadores. E não precisamos de ninguém para saber que, em muitos momentos da nossa vida, nós quisemos afastar Deus do nosso ser. Nós, não poucas vezes na nossa vida, queremos exilar Deus da nossa própria vida. A gente quer afastar a Deus. Mas quando Jesus aparece dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se, o que aqueles judeus estavam entendendo? É, Deus nos perdoou. Porque se Ele está aqui habitando em nosso meio, é porque a nossa dívida não foi mais considerada. É porque, de alguma forma, Ele perdoou nossas dívidas. Ele perdoou os nossos pecados. Uma vez estava conversando com um jovem, um grande amigo, e a gente estava falando sobre a fé, e ele disse assim, a gente falando, em um momento falando sobre seus novos desafios espirituais, ele disse assim: Deus, Ele nos perdoa das coisas que nós fizemos e Ele esquece o que a gente fez. Aí ele fez uma pausa, né? É, né? Deus perdoa, né? E Deus não esquece, porque é muito incrível para a gente, incrível de não crível mesmo. É muito difícil para a gente entender e crer de que Deus nos perdoa. Porque você não se perdoa, porque quem está ao seu redor não te perdoa, porque quem está ao teu redor fica te jogando na cara o que você cometeu. Então você vai se sentindo com a convicção de que Deus está longe. Mas vem Jesus e diz: o reino de Deus está perto. Deus está aqui em nosso meio. Então eles sabiam: Deus nos perdoou. É aquela cura que Jesus fez com aquele paralítico, onde todo mundo fica assim: nossa, mas eu queria ter a minha perna curada, né? Eu queria voltar a andar. E Jesus começa dizendo: filho, ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aquilo era muito importante. Todo judeu sabia que quando Jesus anunciasse o reino de Deus, é porque o perdão estava acontecendo. Que tudo que você fez para afastar Deus e os outros da sua vida não tinham mais a última palavra. Deus estava de volta. Deus estava no meio. De modo que a gente precisa crer nesse evangelho. Deus nos perdoou. Você se perdoou? Você perdoou? Ou você é aquela pessoa que lembra aqueles que cometeram erros contra você, contra outros? Você é aquele que está ali dizendo o tempo inteiro o quanto ele está errado, excluindo-o de Deus e dos demais? Todo judeu sabia que quando o reino de Deus chegasse é porque os pecados foram perdoados. E eu vim te dizer isso hoje: os pecados foram perdoados. Você não precisa mais sair desse culto com a culpa que você entrou. Não precisa. O reino de Deus chegou. Deus está perto. Deus está perto. Mas eles não aprenderam só sobre perdão. Eles aprenderam sobre libertação. Se você acompanhar as narrativas do nascimento de Jesus, você sabe de que ali eles estavam falando de alguém que os libertaria de Roma. Alguém que os libertaria do império que estava em Israel, os romanos. Só que, obviamente, para o tempo bíblico, um império não é apenas um poder político. O império é uma extensão de um governo espiritual. O mundo jaz, descansa, paira no maligno. E essa trindade do abismo, Satanás, a morte e o pecado, governam nesse tempo. E ninguém precisa de alguém avisar para perceber que esse mundo não é o que deveria ser. Você sabe, o seu amigo do trabalho sabe. O que torna o reino de Deus algo que não diz respeito apenas a quem é crente, muito menos a quem é cristão, diz respeito a todo ser humano. Porque todo ser humano carrega uma utopia no seu coração. Todo ser humano olha e diz, o mundo não é o que deveria ser. Basta você ir uma vez no Luz na Calçada, entrar uma vez numa Boca, em Manguinhos, no Jacaré, para você reparar que o nosso mundo está numa direção errada. Porque não é possível que a gente chegue ao ponto de alguém viver naquela miséria, no meio de ratos, de lixos, no meio de uma miséria profunda. Não é possível. Algo está acontecendo no nosso mundo e a gente quer se livrar disso, a gente quer libertação. E quando Jesus aparece dizendo, o reino de Deus chegou, o judeu ele entendeu, então Deus nos perdoou, é isso? Aí Jesus é. Então a gente vai ser liberto do império das trevas? Aí Jesus diz, é. Vai ser liberto. Esse mundo não vai ser assim para sempre. Ele começou comigo agora, de um jeito novo e de um jeito diferente. Ele ainda vai se consumar em algum momento, mas ele já começou de um jeito diferente. Existe libertação. E aí você vai lembrar da pregação do Purim em Colossenses, quando Paulo diz que Deus, na sua graça, nos libertou do mundo mal, nos libertou do mundo mal e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então todo mundo sabe que esse mundo não deveria ser o que é. E aí vem Jesus e diz, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. É por isso que você tem que conversar com o seu amigo do trabalho, porque ele também está preocupado com a miséria que está acontecendo no mundo. Às vezes ele está querendo solucionar do jeito errado, mas ele está preocupado, porque esse mundo é mau. Mas por fim, e em último momento, além de falar sobre perdão quando Jesus anuncia o reino de Deus, além de falar sobre libertação quando ele anuncia o reino de Deus, Jesus também está falando sobre conversão. Porque Deus está em nosso meio, as coisas não podem ser do jeito que eram antes. Porque Deus habita no meio da nossa igreja, nós não podemos mais nos relacionar do jeito que nós nos relacionávamos antes. Porque Deus habita no meio da sua casa, porque o reino de Deus chegou, você não pode tratar a sua esposa da forma como você tratava. Você não pode lidar com seu filho do jeito que você bem entender, porque Deus tem um caminho. E se nós estamos no mundo que ele está organizando, a gente precisa seguir o que ele está propondo. De modo que, se você estava vindo para cá, converta-se e vá para o outro lado. Arrependam-se. E eu sei que na nossa cultura religiosa, a conversão e o arrependimento é um dia específico. O meu foi em maio de 2010. O dia eu não lembro, mas foi em maio de 2010. E primeira igreja batista da Ilha do Governador, lá no Zumbi. Para quem é da ilha sabe, né? Não é não, Rodrigão? Longe. Mas a ilha também, né? Diferente, né? Só que, quando eu vejo Jesus falando isso, Jesus não está falando diante de quem não era judeu e diante de quem não cria no Deus de Israel. Jesus não estava falando para crianças na fé que ainda não tinham tomado a sua decisão, como eu era ali aos 11 anos. Jesus está falando para gente velha de igreja. Jesus está falando para gente crente há muito tempo. Ele está dizendo, mudem, arrependam-se, convertam-se novamente. Mudem essa orientação da sua vida. Mude esse jeito de pensar, de sentir, de sonhar. Mude seus sonhos. E todos nós sabemos o que hoje nós precisamos mudar. Eu não preciso te falar e nem vi dizendo que recebi no sonho que você tem que mudar. E espero que não chegue, né? Que às vezes chegar o dia que alguém falou em sonho, né? É porque aí talvez você já tenha ido longe demais. Você sabe que aquele seu amigo do trabalho, se ele tivesse despertado, se ele tivesse se convertido antes, o casamento dele não teria acabado. Você sabe que o seu relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, ele não pararia onde parou se você tivesse se convertido antes. Todo mundo aqui tem alguma coisa que precisa mudar e sabe o que é. E Deus vai ressoando. Deus vai ressoando: filho, dá tempo ainda. Seu casamento ainda não acabou, filho. Seu relacionamento com a sua mãe ainda não terminou. Existe recomeço, existe nova chance, existe novo tempo. O reino de Deus está aqui. Todo mundo sabe das coisas que precisa acordar e das coisas que carrega e que não deveriam carregar. Por isso que quando Jesus apareceu dizendo: o reino de Deus chegou, o judeu entendeu: então Deus nos perdoou. Porque se não tivesse nos perdoado, a gente terminaria a vida tendo afastado Deus dela. Mas ele não levou em conta a multidão dos nossos pecados, mas lançou no mar do esquecimento. Ele não ligou para isso. Ele rasga a nossa dívida. Ele não fica contabilizando igual você fica na sua cama. Ele não fica lamentando igual você fica no seu quarto. Ele não fica oprimindo. Ele não fica... Deus, ele é diferente das nossas projeções. Ele te perdoou. Jesus veio para dizer: Deus perdoou, o reino de Deus chegou, Deus está em nosso meio. E se ele está no nosso meio, é porque ele quis perdoar. E você não fez nada para merecer isso, não. Não fez nada. A única coisa que você pode demonstrar é a multidão do seu amor por ele não ser igual todo mundo ao nosso redor, que não esquece os erros que nós cometemos. A única coisa que resta a você é ser igual aquela mulher que se aproxima dele e chora nos pés, a ponto de Jesus olhar para ela e dizer: nossa, eu vejo uma pessoa que me ama muito aqui, aqui tem muito amor. Porque sabe que quando Deus está no nosso meio é porque houve perdão, sabe que a libertação já começou. Se você não olha para esse mundo e vê que ele é, até o íntimo da sua estrutura, algo maléfico, algo diabólico, é porque ou você não vê jornal, ou você está negando o que está diante de você, ou pior, e eu espero muito que não, você está tão confortavelmente neste mundo mau, você está tão contemplado por essa estrutura diabólica, que para você o mundo é o que precisa ser. Para você o mundo está bom do jeito que está, você usufrui de tudo. Esse mundo é bom, esse mundo é legal. Então, se você não entendeu que esse mundo carece de uma libertação, então não tem a ver nada com outro e um novo mundo que Deus chamou de reino de Deus. E por fim, você sabe o que na sua vida precisa ser mudado. E eu não estou dizendo que precisa ser mudado porque em algum momento, depois da sua morte, você irá para o inferno. Eu não vou nesse caminho aí, não. Porque Jesus está dizendo: olha, Deus está no nosso meio, já tem perdão. Já tem perdão. Ele já não está lidando com você a partir do que você fez. Ele já não está lidando com você a partir das suas boas obras. Ele está lidando com você no seu puro e gratuito amor. Por isso você não precisa ter medo de olhar no espelho e ver o que precisa mudar, o que precisa ser feito, de conversar com alguém, de confessar os pecados, de se derramar diante de alguém, de virar para o outro e dizer: eu preciso de ajuda porque eu não estou mais conseguindo, eu preciso de ajuda porque eu vou trair minha mulher com alguém do trabalho, você não precisa ter mais medo, eu preciso conversar com alguém porque senão eu vou agredir a minha esposa. Não precisa ter mais medo. E faço um parênteses: a maior caso de violência doméstica está dentro da igreja. Fecha parênteses. Não precisa mais. Porque a conversão não é mais algo que nasce da ameaça, é algo que está nascendo do universo que o perdão criou. Então, o reino de Deus chegou. Amém? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus está no nosso meio, criando um outro e um novo mundo. E sabe o que é curioso sobre esse outro e esse novo mundo? É que ele anda em paralelo com esse que nós estamos vivendo, só que militante contra esse que nós estamos vivendo. Esse mundo que Jesus está criando ainda não está consumado. Esse mundo que Jesus está criando aqui e agora ainda não terminou, ainda não está completo, mas já começou. E qual é o nosso papel como esse povo de Israel renovado em Jesus? Andar pelo mundo, andar pelas pessoas que também estão sentindo desajustes, e ensiná-las a habitar neste novo lugar chamado Reino de Deus. É algo muito maior, e eu diria muito melhor, do que simplesmente chamá-la para um culto e vê-la se tornando um cristão praticante. Não me esqueço de um testemunho do meu pai de evangelização. Quando ele ia num... Eu já falei, eu acho. Ele atendia um homem que ele chamava de Careca, se eu não me engano. E não é meu tio Careca. Tio Careca, se você estiver vendo, receba meu carinho. E toda vez que ele ia nesse cliente, ele conversava sobre a vida com esse cliente. E esse cliente falava do relacionamento com a esposa que já tinha separado há muito tempo. Esse cliente falava do filho. E numa das vezes que eu estive com meu pai, enquanto ele atendia esse cliente lá na ilha, ele virou para esse cara e disse o seguinte: olha, se você continuar tratando seu filho assim, muito provavelmente ele nunca mais vai querer olhar na sua cara. Evangelizou. Por que que é o evangelho? O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Há um outro e um novo mundo onde Deus governa, que não funciona desse jeito de tratar o seu filho, e se você continuar tratando ele desse jeito, ele nunca mais olhará na sua cara. É sobre isso que eu quero conversar com você nos nossos próximos encontros. Sobre este outro e este novo mundo chamado Reino de Deus, do qual os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João nos dão muitos testemunhos, referências e saberes sobre como habitar este novo e outro mundo onde Deus está bem no meio. Feche seus olhos. Talvez você precise hoje se libertar da culpa que te trouxe até aqui. Deus sabe o que eu fiz, e se mais alguém souber, não tem solução. Eu vou tentar me aproximar de Deus, porque sei que Ele está de birra comigo. Eu sei que Ele está frustrado, decepcionado comigo. Eu sei que Ele não esqueceu aquilo que eu fiz ou aquilo que eu faço. Mas eu vim te dizer, o reino de Deus chegou, e se chegou é porque há perdão. É porque Ele não está fazendo o que você faz com você mesmo. Você entrou aqui e você é fruto e vê o que está acontecendo com esse mundo, e é sinal de libertação. E você entrou aqui e sabe o que precisa mudar. Sabe como você precisa se dirigir à sua esposa de um jeito melhor? Ou tratar o seu filho de uma outra forma? Ou mudar hábitos que você sabe que com o tempo vão lhe afastar das outras pessoas? Você sabe o que tem que ser mudado. O Espírito Santo está lhe dizendo isso. E se você estiver diante disso com medo, eu afirmo com muita convicção: não é o Espírito Santo de Deus, porque o que o Espírito Santo lhe soprar no seu coração não irá lhe oprimir, não irá lhe diminuir, não irá acabar com a sua autoestima. Então você sabe o que precisa ser mudado, e Deus, na gratuidade do seu amor, está lhe soprando no seu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui 2000 anos depois de tudo que o Senhor fez e falou. 2000 anos depois do Senhor anunciar o teu reino, mostrando para nós que há perdão, que a libertação já começou, e nos dando a chance de mudar. Eu peço a sua companhia, Senhor, enquanto eu particularmente estudo ao redor do teu evangelho. Dê-me condições e recursos de me debruçar sobre as tuas palavras para servir a nossa igreja explicando esses textos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a reconhecer a Tua presença no nosso meio. E perdoa-nos, Senhor, como nós também estamos perdoando os nossos devedores. Queremos ser habitantes do Teu reino, habitantes deste novo e deste outro mundo. Não fazer a nossa própria vontade, mas a Tua. Então ajuda-nos, Senhor, e faça-nos crescer neste período em que nós estaremos meditando sobre isso. Encontre cada um e cada uma que está aqui com as próprias circunstâncias que estão atravessando. Vá com a Tua doce voz atrás daqueles que precisam mudar antes que as coisas piorem. A Tua doce voz, a Tua agradável companhia. Vá com a Tua força atrás desses e dessas, Senhor, que precisam mudar, que estão em rota de colisão com a morte, com o pecado. Ajude o Senhor a sair desse caminho enquanto há tempo. Vá ao encontro daqueles que precisam ter as suas dívidas rasgadas, Senhor, que estão dia após dia tentando mudar e sabem que ainda devem. Vá atrás deles, Senhor, visitá-los com a Tua doce companhia misericordiosa. E ajuda-nos, Senhor, a permanecer um povo fiel a Ti enquanto este mundo está sendo restaurado. Ajuda-nos a nos manter fiéis até o Seu retorno, quando Cristo será tudo em todos e quando todas as coisas serão reconciliadas. Onde não haverá mais luto, não haverá mais morte, onde a saudade acabará, Senhor. Ajuda-nos a permanecer fiéis a este mundo que já começou. Essa é a nossa oração, nossa súplica. Tu és o Senhor que nos protege, que ergue nossa cabeça, que nos sustenta. Tu és o Senhor que luta com amor por nós. Tu és tudo para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.